De volta aqui na CBN, CBN Saúde, médico nefrologista, Dr. Paulo Torres, ele que é responsável pelo setor de hemodiálise e de transplante da Santa Casa, é professor no curso de medicina da UEM e também no curso de medicina do SESUMAR. Professor Paulo Torres é nosso convidado, estamos falando hoje sobre os doentes renais e já conversamos aqui nos dois blocos anteriores a respeito da hemodiálise, que é o momento último desse paciente que é doente renal. Mas uma das formas de tratamento, até para impedir, né, que o paciente chegue ali nesse momento último da diálise, ou mesmo já quando está passando por esse tratamento, é o transplante. E o Dr. Paulo Torres contava para a gente aqui uma boa novidade, né, trazia para a gente uma boa notícia, que o paciente hoje que precisa de transplante pode ficar um pouco mais otimista. No ano passado nós tivemos transplantes, esse ano 3 vezes mais. Conta para a gente essa história, Dr. Paulo.
Realmente o Paraná está vivendo um bom momento, né, no serviço de transplante. Aumentou bastante, nós que vínhamos fazendo de 4 a 6 transplantes por ano, esse ano já fizemos 18 transplantes.
É um aumento. Quer dizer, 3 vezes mais.
É um aumento que reflete também esse aumento no estado do Paraná como um todo, né? O governo do estado fez um trabalho muito bom nessa área e a gente tá, o reflexo disso é esse aumento que vem a beneficiar a nossa população, né? Sem dúvida, de pacientes dialíticos. Temos casos, inclusive, de transplante preventivo, né, que é o transplante do paciente antes de fazer o tratamento de diálise, ele é submetido ao transplante. Né? Só quero salientar que transplante não é cura, né? O paciente continua doente, dependente do sistema, vamos dizer, de acompanhamento médico.
Quer dizer, quando faz o transplante, a pessoa não está livre.
Não está livre de tomar remédio para o resto da vida.
Melhora a qualidade.
Melhora em muito a qualidade. Essas 12 horas que ele passaria ligado a uma máquina para fazer a sua filtragem, ele não precisa mais disso aí. Então, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida aumenta bastante, bastante.
Bom, explica para a gente um pouquinho como funciona a lógica de transplante de rim. Como que funciona isso, já que esse paciente, como o senhor disse, vai continuar precisando de medicamento? Isso acontece para que o órgão não sofra rejeição?
Isso, exatamente isso, entende? É um tecido, vamos dizer, que não é próprio do paciente, então não existe uma possibilidade de rejeição desse tecido do doador. E isso é feito, é controlado com medicamentos, né? Uma série de medicamentos hoje em dia também bem mais modernos, né? Mais eficientes, com um número menor de efeitos colaterais. E esse paciente é mantido, o sistema imunológico dele, tolerando esse tecido anômalo, né? Esse tecido do doador dentro dele, né? Hoje em dia a técnica de transplante está bem estabelecida, realmente o tempo cirúrgico bastante curto, um pós-operatório muito tranquilo, né? Graças à experiência da equipe como um todo, né? Que vai aumentando, quanto mais transplante, obviamente a pessoa vai ficando mais sapiente, né? Na realização do mesmo. Né? Então hoje em dia está muito bom, realmente uma qualidade de vida, a gente vê nesses 18 pacientes que nos primeiros 6 meses, 1 ano, eles ficam muito frequentes lá com a gente, entende? Então a gente vê, nota.
Tem que passar por um acompanhamento.
Acompanhamento muito semanal, depois mensal, e a gente vamos desmamando o paciente da gente. Mas esses 18, por exemplo, estão lá, a gente está vendo eles praticamente todo dia, e eles estão muito felizes, e a gente também muito feliz por ter proporcionado isso a eles.
Dr. Paulo Torres, esses pacientes que precisam de transplante, às vezes ficam na fila de espera ainda por muitos anos, né? Isso se deve ao quê? Falta de órgãos, o sistema de captação ainda sofre falhas, embora esteja avançando. O que, na verdade, acontece?
Na realidade, o sistema de captação está muito melhor nesse último ano. Foi, assim, um sucesso a captação. O problema é o paciente em si, né? Principalmente se ele está muito sensibilizado, né? Porque é feito um exame de compatibilidade antes do transplante. E tem alguns pacientes que são os chamados altamente sensibilizados, eles não conseguem ter uma compatibilidade mínima entre os tecidos. É feito um teste antes para ver se é compatível. E isso aí tem alguns pacientes, principalmente, infelizmente, as mulheres, né, que tiveram várias gestações e acabam sendo que sofreram várias transfusões e são muito sensibilizados. Então é muito difícil você arrumar um rim que essa pessoa não rejeite. Entende? Então é feito todo um cuidado para que essa rejeição seja minimizada ao máximo com a compatibilidade dos tecidos. Né? Existe um exame específico para se fazer isso aí, alguns exames. Né?
Então, o senhor está falando para a gente que às vezes tem o órgão, mas às vezes o órgão, embora disponível, não encontra o paciente que tenha isso, esse a paciente, compatibilidade.
E esse paciente entra numa fila de compatibilidade. A partir do momento que tem um órgão para doação, é feito o exame de compatibilidade sanguínea, BO, em primeiro ponto, né? E esse paciente entra numa fila. Daí é feito um teste para ver se, para minimizar essa rejeição. Às vezes ele entra na fila semanalmente ou mensalmente, mas ele não consegue um tecido, um rim, que seja compatível. Que, com certeza, se você fizer o transplante, a chance de ter uma rejeição é muito grande e, vamos dizer, vai perder a cirurgia, né?
Esse sistema no Brasil, o senhor falava para a gente, que principalmente no Paraná está sendo aperfeiçoado, principalmente de captação, de logística, para ser mais ágil. O senhor percebe esses avanços, consegue acreditar que isso vai melhorar cada vez mais?
Ah, eu sou realmente bastante otimista quanto a isso, né? Acredito que a gente quer, o ano que vem, fazer pelo menos 2 transplantes por mês, né? Entende? Passar para 24 transplantes, aí mais para frente fazer 1 por semana, essa, vamos dizer, é uma realidade bastante possível de ser atingida nos próximos anos. Estou realmente bastante otimista quanto a isso.
O que precisa para atingir esses objetivos?
Na verdade, é uma estruturação, inclusive nossa, né? O nosso serviço está se estruturando para poder fazer isso, né? Mas essa é a ideia. De fazer incrementar o máximo possível o transplante na Santa Casa.
Isso passa também por política de Estado, né?
Ah, sem dúvida nenhuma, a política é fazer. O paciente transplantado, assim, ele é mais barato para o sistema. Além da qualidade de vida que a gente proporciona, ele custa menos do que um paciente em hemodiálise. Então isso, política pública, é extremamente interessante, vamos dizer assim, cruamente, é mais barato um transplantado do que o renal dialítico.
Porque aí é praticamente acompanhamento com médico e remédio.
Isso, médico e remédio, vai ficando cada vez mais barato, com mais tempo a sobrevida do transplante, a quantidade de remédio vai diminuindo no decorrer. De um certo tempo. Então, efetivamente, esse paciente sai muito mais barato para o Estado, para o sistema de saúde.
Tem muito teste para impedir a rejeição, mas e quando ela acontece?
Aí a gente tem, vamos dizer, protocolos, né? Dependendo do tipo de rejeição, a gente não vou me estender muito quanto a isso, mas existem medicações para controlar esse episódio de rejeição, né? Normalmente controla.
Tira o rim de volta, o que faz?
Alguns casos, sim, se for uma rejeição hiperaguda, que a gente chama, tem que tirar o rim.
E coloca o que no lugar?
Mas isso é pouco comum. Não, fica sem rim.
Fica sem
rim. Volta para hemodiálise. Mas isso é pouco comum de acontecer. Hoje em dia, com a medicação excelente, que a gente controla muito bem a rejeição, entende? Já não se perde rim com rejeições agudas, né? Normalmente o paciente só rejeições crônicas, né? Que ao longo de um longo período ainda existe a rejeição crônica, mas aguda, hoje em dia, a medicação controla muito bem.
Bom, doutor, a gente está chegando aos momentos finais aqui do nosso CBN Saúde. Eu acho que a gente mostrou para o ouvinte da CBN, através da nossa conversa, o drama, inclusive, de quem passa, que precisa de uma diálise, embora a tecnologia tenha avançado e seja muito mais tranquilo, né? É possível garantir uma qualidade de vida. A questão dos transplantes também está melhorando no país, mas acho que fica principalmente aquela dica, aquela orientação de que é fundamental tentar controlar as doenças que levam às doenças renais, né?
Não, sem dúvida nenhuma. E nós estamos na vigência de uma epidemia de obesidade, uma epidemia de diabetes,
de hipertensão.
E hipertensão. Então, na realidade, tem a grande dica é controle bem o seu diabetes, controle bem a sua pressão, para você não precisar fazer hemodiálise.
Doutor Paulo, foi um prazer recebê-lo mais uma vez.
Eu que agradeço, Ronaldo. Muito obrigado.
Dr. Paulo Torres, médico nefrologista, nosso convidado aqui no CBN Saúde.